O plantão, o desembargador de plantão no Tribunal Federal do Rio de Janeiro, negou mais um recurso da Advocacia da União contra a liminar do juiz de Niterói, que bloqueia a posse de Cristina Brasil, a deputada do PTB, já nomeada pelo Diário Oficial, no Ministério do Trabalho. Então ela continua à espera. Ao mesmo tempo, o vice-presidente do tribunal, que negou esse pedido, encaminhou para o juiz original de Niterói, né, que fez a primeira, que pediu a primeira liminar, pedidos semelhantes das varas federais de Magé, Teresópolis, Rio de Janeiro, Nova Friburgo, Campos e Macaé. Ficou tudo na quarta vara de Niterói com um juiz chamado Couceiro. Pois é, a deputada bem que poderia desistir, né, ela e o pai dela, desistir desse ministério, porque ela só está se incomodando, né? Porque a cada dia que passa descobrem mais uma irregularidade praticada por ela. Ela passou a ser investigada depois que aceitou esse ministério. Enquanto era simplesmente deputada federal, ninguém estava incomodando. Enquanto isso, o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, depôs durante horas para policiais federais, né, delegados federais, num inquérito aberto a pedido da presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, para investigar o procurador Marcelo Miller, né, que trabalhava com Janot, e as ligações dele, da Procuradoria da República, com a JIF, que é a controladora, a holding da JBS. Né? Janot pediu à Polícia Federal que fosse ao prédio da Procuradoria-Geral da República, que é um prédio faraônico, né, colher o depoimento dele e as respostas. Ele não foi à Polícia Federal. A Polícia Federal é que foi a ele, né? A base das perguntas da Polícia Federal foi a gravação entre Joesley e o executivo da JBS, Ricardo Saúde. Uma gravação que ficou famosa, né? Agora eu fico pensando, né, tudo bem, é muito democrático, ele recém era o todo-poderoso procurador-geral da República, agora está dando depoimento no inquérito. Mas teria maior significado se ele tivesse ido à sede da Polícia Federal para prestar depoimento. Por falar em Polícia Federal, o chefe da Polícia Federal, o diretor-geral, foi ao presidente Temer conversar ontem, ficou faltando informações maiores a respeito. Eu acho que o presidente Temer pediu alguma coisa sobre segurança lá em Porto Alegre. Né? Muita gente diz que não, que foi discutir com o presidente Temer uniformizar a Polícia Federal na fronteira. Disse, olha, esse é um assunto que podia despachar tranquilamente com o ministro da Justiça, que jurisdiciona a Polícia Federal. Né? Bom, e a respeito desse julgamento do dia 24, a ministra Carmen Lúcia, como presidente do Conselho Nacional de Justiça, recebeu o desembargador Thompson Flores, que é presidente do Tribunal Regional Federal de Porto Alegre, sim, para falar sobre segurança, né? Para segurança para os juízes, para suas famílias e para o tribunal. Né? Os desembargadores foram ameaçados, inclusive o presidente, segundo eles. Né? E, bom, depois o presidente do tribunal foi à Procuradoria-Geral da República falar com a procuradora-chefe, Raquel Dodge, aí certamente sobre o enquadramento dos ofensores, que são enquadrados em ameaça e enquadrados em obstrução da justiça. Dois crimes, né? Por falar em justiça aí, ex-prefeito de São Paulo, ex-ministro da Educação, Fernando Haddad, foi indiciado ontem, aliás, indiciado na sexta-feira, ontem é que a gente soube, pelo crime de Caixa 2 na campanha de 2018 pela Prefeitura de São Paulo. Foi indiciado pela Polícia Federal, juntamente com o então tesoureiro do PT, João Vaccari Neto, que já está preso desde 2015. João Vaccari enquadrado em falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. O processo foi para a Justiça Eleitoral também, porque foi usa como provas a prestação de contas, como prova do crime, né? Aí estão ligados uma gráfica, o doleiro Alberto Youssef, partiram da delação premiada de Ricardo Pessoa, da empreiteira UTC. O Fernando Haddad era o plano B do PT no caso de impossibilidade de Lula se candidatar, se for confirmada a condenação dele nesse recurso a ser julgado dia 24. De Brasília, Alexandre Garcia.